no nosso universo masculino, tem um gestor de categoria, que é um líder de mercado. Ele ajuda a gerenciar a gôndola. Você imagina, não faz sentido nenhum. Você acha que quanto espaço o líder do setor quer dar para uma marca nova que está desafiando
ele? Não, zero, zero.
Então é um jogo muito difícil.
Pessoal do Papo de CEO, estamos em mais um evento. Salva de palmas, joga aí. Estamos agora no Fórum E-Commerce Brasil 2023 e a gente vai ter uma rodada de gravações com grandes nomes aí do e-commerce e do varejo do Brasil como um todo. E hoje nós estamos com Guilherme Campos, que é founder da Dr. Jones, uma empresa foda de saúde e beleza, que foi adquirida pelo Grupo Boticário em 2022, outubro de 2022. E esse cara já está com exit, já está bem de vida aí, Guilherme. Gosta assim, parabéns.
Pô, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite.
Boa. Guilherme, cara, hoje o nosso papo vai ser muito para entender tua trajetória, entender um pouco da Dr. Jones, como é que tá operando e como é que foi essa sua trilha aí dentro. Mas hoje, apesar de você ter feito o exit, você ainda está dentro do Grupo Boticário operando ela, certo?
Tô, correto. É que nem você falou, a gente vendeu ela em outubro do ano passado e aí por até contrato relacionado à venda, eu e meu sócio, o André, que fundou junto comigo, a gente está lá dentro, liderando o negócio dentro da estrutura do Boticário.
Aquele earnout básico que a galera adora, né? Que as grandes empresas adoram fazer com os empreendedores.
Obviamente é um compromisso nosso por contrato, mas está interessante ver o nosso negócio em escala, né? Depois alguns números eu posso dividir aqui, mas pô, o Grupo Boticário é um monstro perto do que a gente era, assim, né? Então é interessante ver como é que a gente pluga um negócio nosso que é 100% e-commerce dentro de uma estrutura multicanal, né? Com 200 canais diferentes, marcas, produtos, então tá bem interessante.
Cara, sabe o mais engraçado? Eu tava numa mesa de bar com a namorada do meu sócio. E ela acabou de entrar pro Grupo Boticário. Ela eu acho que é gerente de produtos, se não me falha a memória. Cara, ela falou da estrutura de tech. Eu não acreditei, velho. É muito gigante. Tipo, ela falou que, sei lá, tem 500. É um setor gigante.
O último número que eu vi lá, já estou chegando quase em 2 mil devs.
Galera, 2 mil devs no Grupo Boticário. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Cara, muito gigante, cara. É muito grande.
É muito grande, porque afinal, o business mesmo é produto físico, cosmético. Mas Sim. Por trás disso, para você conseguir operar na escala que eles operam e na complexidade de canais, né? Porque eles vão desde da franquia que todo mundo conhece, né? A loja, o franqueado ou o Boticário.
Sim.
Cara, vai até Beleza na Web, que é o maior e-commerce de beleza do Brasil. E nesse meio do caminho aí tem venda direta, que cada vez está mais digitalizado. Não é mais aquele só a mulher que vai com catálogo impresso. Tem disso também, mas é tudo por trás digitalizado, reposição de estoque, como é que você entrega produto lá no meio do norte, lá do Brasil. Então, cara, é uma operação muito complexa.
Cara, muito interessante. Mas eu quero começar falando sobre a Dr. Jones. Cara, como você tirou essa ideia do papel? Da onde veio essa ideia, cara? Como tudo começou, assim?
É legal, cara. Essa história eu já contei algumas vezes, mas é que é bem inusitado, assim, porque tanto eu quanto o meu sócio André, a gente, antes de, né, de criar a Dr. Jones, fundar a Dr. Jones, a gente trabalhava no mercado financeiro. Totalmente diferente do universo de beleza, varejo e marca. Eu trabalhava no banco de investimento, na área de investment banking, né, faz M&A, IPO, etc., mercado de capitais. E, cara, de novo, muito distante desse setor e desse modelo de negócio. Eu acho que isso foi, acho que talvez o que ajudou muito a gente no começo, a gente era um pouco outsider, assim, né? A gente entrou com a visão de consumidor.
Boa.
Então, obviamente, faltava experiência nessa categoria, nesse modelo de negócio, mas eu entrei sem nenhum vício, né? Eu entrei puramente como um consumidor mal atendido, então a gente tentava fazer tudo diferente, de novo, sempre na ótica do consumidor. Da onde veio a ideia, assim, né? A gente... Obviamente, estamos falando aí, a marca a gente lançou ela em 2013. Então, sei lá, 2012, vai, que a gente começou a desenvolver o negócio. A gente percebeu... Primeiro, o Brasil já é uma potência mundial faz tempo nessa categoria. Não só masculina, feminina, como um todo, assim, né? Hoje, o Brasil, na época, já era o segundo maior mercado do mundo de higiene e beleza masculina. Estamos falando lá de 2012. E esse era um dado que a gente não sabia, né? Todo mundo só fala do universo feminino de beleza, que é muito maior, mas pouco se fala do mercado masculino. Hoje em dia, acho um pouco mais, mas lá atrás ninguém falava, né? O mato era muito alto. E quando a gente começou a ver, primeiro, pô, o mercado é grande, e aí eu tô falando de beleza como um todo, né? Pô, tem Natura, Boticário, Sim. Brasil potência mundial, setor que cresce double digit sempre. Mas e o mercado masculino, né? Pô, eu como consumidor sou muito mal atendido, falta marca, falta produto, não sei nem onde comprar, não sei onde tem informação. E a primeira coisa que a gente viu foi assim, o setor é grande. Então, no Brasil, naquela época, que eu falei, já era o segundo maior do mundo. Assim, no mercado, devia ser, sei lá, uns 11, 12 bi de reais de faturamento. A gente quebrou a cadeira, a gente falou, puta, aonde está esse mercado? É. O Brasil já é a segunda maior do mundo nessa categoria para homens. Cara, eu não vejo marca, não vejo produto, não vejo ninguém falando, não vejo propaganda, não vejo nada. E por outro lado, a gente parece que tem uma grande oportunidade, porque de fato o homem está consumindo, porque está comprando lá 11, 12 bi de reais e ninguém sabe aonde, ninguém sabe que marca nem que produto. E quando a gente olhou o maior mercado na época, que era os Estados Unidos, que até hoje ainda é, a gente já viu vários movimentos de marcas independentes, marcas masculinas, marcas digitais surgindo. E a gente olhou, pô, o Brasil vai caminhar para essa direção nos próximos 5 a 10 anos. Já é grande, ninguém está fazendo nada, vamos lançar uma marca masculina. E aí nasce a Dr. Jones. E de novo, puta, a gente veio do mercado financeiro, ali da Faria Lima. Assim, a gente começou, puta, como fabrica, embalagem, produto. Quebramos a cabeça para botar de pé o negócio. Mas conseguimos lançar em 2013, mas ainda num modelo muito tradicional e até antiquado. Assim, né? Hoje é fácil olhar para trás e falar, mas a gente nasceu totalmente B2B, então a gente vendia na farmácia, na perfumaria, a gente não tinha e-commerce, a gente lançou a marca sem, assim, o e-commerce é secundário, depois a gente vê.
É mesmo?
É, e aí hoje, né? Hoje, nem tô falando dentro do Boticário, mas há um ano atrás que a gente vendeu, era uma marca 100% digital, 100% do nosso e-commerce próprio, não tem marketplace nem nada ainda. Então, assim, o business mudou completamente ao longo desses quase 10 anos aí. E eu conto um pouco como é que foi essa transformação, assim, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a pauta aqui.
Total.
Porque a gente começou muito no canal B2B, que a nossa interpretação é que a oportunidade, o grande volume estava lá. A gente falou, puta, só de trazer uma marca diferente, produtos com um posicionamento diferente, já é uma inovação suficiente para poder brigar no varejo físico. A gente estava completamente errado. Já, né? Quebramos a cara feio, assim. Eu acho que a gente... O jogo do varejo físico, puta, é muito complicado.
Não, é porradaria, né? É. O PDV tem que estar muito estruturado, tem o espaço, né? A tua localização, tudo conta.
Cara, é muito complicado. É, e por mais que, assim, tinha espaço, tinha demanda para ter uma marca como a nossa, pensando no consumidor, né? O consumidor tava lá, mal atendido, tinha uma dor. Mas entre a gente e o consumidor, você tem o canal todo de varejo. Né? E nesse modelo B2B, você sempre brincava que você precisava fazer duas vendas. Primeiro você precisa vender para o varejista e depois vender para o consumidor.
Uma coisa legal que você está dizendo, que eu já vou pegar um gancho aqui muito bom, é que você viu uma oportunidade dentro de saúde e beleza para homens, para o masculino. E eu acho que esse é um setor que cada vez vem mais crescendo. E não à toa, já fazendo product placement aí, vou te apresentar, não sei se você já conhece a Minimal.
Cara, já fui impactado. Eu não sou consumidor ainda,
então,
mas...
Então agora você tem sua primeira camiseta Minimal. Pô, que legal. Porque eles estão patrocinando a gente. Essa é a Bordeaux, o último lançamento, tá? É a camisa que...
roupa lisa, minimalista.
Lisa, minimalista, super básica. E agora eles estão patrocinando o Papo de CEO. Olha que coisa maravilhosa. O Bento já teve aqui.
Pô, que legal. Obrigado. Super bacana.
Pô, espero que você goste. Depois, inclusive, quero te conectar com o Bento, porque eu acho que vocês têm muita coisa em comum. Tem tudo a ver. E eu sou investidor da Minimal. Então, tem uma, pô, tem tudo uma a
ver.
Dupla.
Eu já fui impactado e dá pra ver aqui. Mas, puta, eu só uso roupa lisa, né? Poucas cores. Então, é super legal. Eu já tinha sido impactado e não tinha testado o produto. Vou testar depois.
Pô, aí, conseguimos, hein, Bento? Primeira camiseta aí pro Guilherme, CEO da Dr. Jones. Importante também, quase que eu esquecendo, Papo de CEO 15, sua primeira compra aí com 15% de desconto, manda ver. Cara, eu tô ainda me aperfeiçoando no product placement, entendeu? Mas eu acho que tá indo bem. Depois me conta aí como é que foi, Bento. Voltando aqui, e dentro da área de moda masculina, de saúde e beleza masculina, sempre foi uma seara muito discutida no mercado, né? E aí você começou em 2013, eu penso que, cara... Além do PDV ser difícil, você ainda tem a dificuldade do homem dentro desse PDV, que é muito diferente da mulher, que é majoritária ali dentro, né?
Totalmente. E eu acho que o que a gente sentiu nos primeiros anos é que a gente conseguiu, assim, a gente conseguiu entrar no varejo, né? A gente entrou em algumas redes grandes de farma, redes de beleza. Então, acho que o primeiro passo a gente conseguiu dar, assim, conquistar. O problema é que o nosso consumidor não está naquele varejo, né? Assim... Você pega o canal de especializado, que eu tô dizendo que é uma loja de beleza, o homem não frequenta. Tô generalizando, tá? Estão falando assim, sim, sei lá, sim. 99% do
consumo. Eu não vou, por exemplo.
Então não entra. Então, o canal especializado, que é onde tem informação, variedade, o homem não entra. Daí, farmácia, obviamente, o homem frequenta. Mas, cara, ele entra lá, não é pra conhecer marcas, explorar. Ele entra direto com um objetivo muito... é um desodorante, é uma camisinha, é um remédio. Provavelmente ele nem olha pro lado. Ele entra assim, já sabe onde é que é e vai embora.
Esse sou eu.
Então, assim, uma categoria que está se desenvolvendo, uma marca nova, esse canal é muito difícil de trabalhar. Sem você ter awareness, sem você ser uma marca conhecida. Então, a gente conseguiu entrar no varejo. Obviamente, a gente tinha alguns casos de sucesso. Especialmente lojas que a gente conseguia apresentar melhor o produto, posicionar melhor a marca. Porque conseguia transmitir um pouco da experiência, um pouco do conteúdo. Mas isso é a exceção. O grande varejo, cara, assim, seu produto tá jogado lá embaixo, se você não tem alguém visitando aquela loja todo dia, reposicionando, se você não tem um grande contrato de trade com aquele varejista, provavelmente você tá mal posicionado.
Total.
E ainda você tem, que ainda existe nas grandes redes, é o gestor de categoria, que é a indústria, não é o varejista, né? Então você pega, no nosso universo masculino, tem um gestor de categoria, que é um líder de mercado. Ele ajuda a gerenciar a gôndola. Você imagina, não faz sentido nenhum, né? Você acha que quanto espaço o líder do setor quer dar para uma marca nova que está desafiando ele?
Zero.
Então é um jogo muito difícil. E aí o que aconteceu? Que, né, como é que a gente foi migrando para o e-commerce? Primeiro a gente começou no B2B offline, né, varejista e tal, e a gente começou a vender online, mas de novo, B2B, tá? Isso é um pouco antes do boom de marketplace, então a gente revenda mesmo. Eu vendia meu produto para, sei lá, Netshoes da vida, eles tocavam, botavam markup e vendia, né, 1P. E a gente começou a ver, opa, a marca está vendendo muito mais online do que offline. Ou seja, o nosso consumidor, que na média é um cara um pouco mais jovem, ele já está indo para o digital. E por quê? Porque ele está buscando conteúdo também. Em muitos casos, ele talvez não sabe o que usar, quando usar. E ele não vai na loja perguntar para uma vendedora. Ele vai para o digital, vai para o Google lá. Pô, tô com queda de cabelo, tô com caspa. Pelo encravado na barba. E aí, pô, você consegue fazer esse caminho, né? Esse funil assim, online muito mais fácil. E o nosso business já estava muito mais digital do que offline, mas ainda sem ter o contato direto com o consumidor final, sem ter dado. Então, você perguntava para a gente lá em, sei lá, 2017, pô, cara, quem é o perfil do consumidor? Qual a recorrência dele? Qual a retenção? O cara volta e compra? Quem compra shampoo também compra esponja de barbear? Cara, não fazia ideia. A gente estava completamente no escuro. Então, a gente tinha uma marca digital, vendia mais no digital do que no offline, mas a gente não tinha dado nenhum, porque a venda era 100% B2B e o parceiro não dividia esses dados. E aí a gente começou a ver um movimento nos Estados Unidos muito grande. De novo, aquela brincadeira, sempre olhando nos Estados Unidos, né?
Sempre,
tirando os ajustes, né? A tropicalização, pô, 5 anos pra frente, começou esse boom de marcas digitais, as DNVBs, né? E por acaso, na nossa categoria, talvez tem dois dos casos mais bem-sucedidos, mais famosos, que é a Dollar Shave Club e a Harry's.
Total.
São dois casos incríveis. E a gente começou a ver esse modelo lá fora, a gente falou, putz, isso aqui faz um baita no sentido. E o que eles fizeram um pouco diferente é que, até esse momento aqui da história, a gente não tinha lâmina de barbear, né? A gente tinha uma linha de produtos de beleza. E o que a gente percebeu que eles eram lá fora, assim, eles entenderam que para realmente romper essa barreira, fazer a disrupção nessa categoria, precisava escolher algum produto meio hero, assim, de alta frequência, de frequência e retenção muito grande, e que fosse uma subcategoria muito grande.
Sim.
Lâminas de barbear. E daí você pensa, puta, lâmina, cara, tem a, né, todo mundo conhece a marca líder. Você fala, pô, tem alguém que eu não queira competir com esses caras, né?
Independente
pela força da marca, liderança. Mas ao mesmo tempo aí tem uma baita oportunidade. Que é um business, a marca deles foi construída no offline, eles têm uma presença muito forte no B2B offline, e o digital sempre foi segundo plano. E essa marca não consegue ter o relacionamento direto com o consumidor porque ela não vende direct consumo, né? Ela não cria essa experiência. A experiência de compra, de pós-venda, etc., é inexistente. A gente viu esse modelo lá fora e falou, putz, esse modelo é interessante. Isso tem tudo para dar certo no Brasil. E até porque a concentração de mercado é maior ainda no Brasil do que lá fora. Lá fora ainda tem 2-3 marcas relevantes de lâmina. Aqui no Brasil praticamente só tem uma.
É.
E aí o que a gente viu? Nesse timing tinha uma outra startup aqui no Brasil que estava copiando o modelo da Dollar Shave Club. Assim, copycat idêntico. Assim, é a Home Shave Club. O que que era? Era um clube de assinatura de lâminas de barbear. Só assinatura, você não podia comprar avulso. Faz assinatura e todo mês eles te mandavam um refil, né? E a gente começou a se aproximar deles, começou a querer fazer coisa junto, começou um namoro, assim, até do nosso lado era muito mais desconfiante. Puta, se esses caras acertarem o business, puta, eles que vão ganhar esse jogo aqui, né? Por causa do modelo. E aí, depois de um tempo, a gente fez sentido a gente comprar eles. Então a gente comprou a Home Shave Club, que era um clube de assinatura. E o que que veio nessa aquisição? Veio o produto em si, a lâmina. E era exatamente a mesma lâmina da Dollar Shave Club. Uma lâmina testada no mercado americano, que roubou share. Ou seja, você pode usar aqui até, puta, acho igual ou não gostei. Mas, cara, testou no mercado americano, roubou share, cara, o produto é bom. que não é a sua primeira venda, né? Tipo, você vê o pós-venda, a frequência, a retenção.
Tem que olhar a LTV.
É, era incrível. Então, o produto é bom. Segundo, era uma MadNVB.
E vocês compraram isso quando?
Em 2019.
2019, entendi.
E, então, veio o produto, veio o conceito de DNVB mesmo, que eles eram 100% digitais, clube de assinatura, né, recorrência, etc. É, e foi um jeito da gente entrar nessa categoria grande que é de lâmina. Assim. E aí a gente juntou os negócios. É, Dr. Jones virou a marca mãe e ela lançou o seu aparelho de barbear, lançou o seu serviço de assinatura. E a gente resolveu ali virar uma chave, que no momento foi super difícil, que a gente deixou de ser uma marca B2B. A gente parou de vender, literalmente ligamos para a rede farmácia, não vou mais vender, obrigado. E abrimos o nosso próprio e-commerce. Foi a primeira vez que a gente teve um e-commerce próprio, em 2019.
Com plataforma super atrasada, própria, assim. Tudo.
Shopify.
Shopify inicial.
Shopify. Até hoje, tá?
Até hoje, é. Shopify.
E a gente botou de pé e a nossa aposta era... A oportunidade existe, o consumidor está buscando ainda, só que a gente vai ter que mudar aqui um pouco o nosso modelo de venda e num primeiro momento, né, para sempre, focar 100% no digital, na experiência, chegar na casa desse consumidor, pegar dados, porque a gente queria muito entender qual o sucesso que a gente ia ter, não só obviamente em fazer a primeira venda, mas muito de retenção. E a nossa tese, de novo, inspirada muito no que aconteceu nos Estados Unidos, assim, a lâmina é uma porta de entrada.
Sim.
Eu não quero só vender lâmina, eu quero vender tudo no banheiro desse homem. Só como é que eu entro na casa dele? É com a lâmina, tem uma oportunidade, preço, pô, só tem uma marca, então tem uma coisa de ser uma marca nova, de Davi contra Golias, Underdog, né? Ou seja, tem uma oportunidade aí. No momento que eu fidelizo esse cliente, e a lâmina gera muita fidelidade, que é aquele negócio de compatibilidade da recarga com o cabo, né? Ou seja, se o cara gostou do meu produto, ele já tem o cabo, só a minha lâmina encaixa naquele cabo. Por inércia, e o produto é bom, ele já fideliza. E aí, com essa frequência de compra e fidelidade, retenção, a gente começa a vender a espuma de barbear, a gente começa a vender o shampoo, a gente começa a vender no futuro o desodorante, né? Você já entra na rotina do homem, já, de uma forma prática.
Você aumenta o carrinho.
Aumenta o carrinho. Pô, vou dizer que é fácil, mas, puta, facilita muito.
Vai aumentando, vai aumentando. Eu dei uma olhada hoje no... Hoje não, tenho dado uma olhada na Dr. Jones. Eu vejo que vocês hoje já conseguem trabalhar muito com os kits, né? E vocês... Eu acho que é o principal carro-chefe de vocês.
Ainda não, a lâmina é o principal.
A lâmina é o principal. É,
avulsa mesmo, assim, a lâmina, pro cara experimentar, refil. Só que a gente percebeu, e aí acho que é o perfil do homem, assim, né? Ele gosta de soluções prontas, né? Quase, basicamente, preguiçoso. Assim, às vezes não sabe o que comprar. Então, puta, cara, mostra aqui o que eu devo usar, o que eu devo comprar. eu vou te falar, assim, puta, cara, essa é a solução. Você precisa desse produto, esses três produtos aqui.
Me manda tudo, embala e vem pra mim.
É isso. Então, a gente vai testando... Essa é a beleza do direct consumer, que você testa do digital, né? Você testa muito rápido, aprende, melhora e controla a experiência.
Qual foi o principal desafio que você teve quando você se tornou, de fato, uma DNVB super e-commerce 100% e começou a ter que não só entregar o produto, mas criar essa experiência para o cliente, né? Dentro dessa dinâmica, qual foi o teu principal desafio, assim, que você acredita? Tecnologia... Consumidor, o que que foi?
Eu começar tecnologia, vou começar assim, não acho que foi. Hoje em dia, pô, você conhece melhor que eu, mas tem tantas soluções, tem tantas coisas plug and play que tecnologia, assim, óbvio, não sei que você queira um app ultra complexo, mas um e-commerce hoje, puta, tem
não
tudo
é,
aí.
Não é mais plug and play,
não é mais barreira. E, então, hoje qualquer um põe uma loja de pé com pouco dinheiro e muito rápido, né? Então,
exato.
O que a gente se preocupou muito? O maior desafio, e ainda é, e vai ser para sempre, é a construção de marca. Quando você pega a DNVB em geral, óbvio, o cara pode ter um bom produto, o cara pode até ter uma sacada de growth ali no começo, né? Algum ângulo, alguma ineficiência que ele descobriu ali de aquisição de cliente e tal. Mas no médio e longo prazo, cara, o que ganha o jogo é marca.
Brand.
Então, assim, a gente desde o começo, a gente falou, puta, a gente precisa focar muito em brand. E o brand tá, obviamente, muito conectado com a questão de comunidade. Que é um termo super hypado aí, mas, cara, é muito verdadeiro.
Sim.
E o que aconteceu no nosso caso, assim, que ajudou muito a gente? Que é aquele negócio de e-commerce. Pô, legal, abriu e-commerce, tal, não sei o quê, mas cadê o tráfego? Cadê as pessoas, né? Eu acho que a vantagem que a gente teve é que a marca já tinha alguns anos, né? A gente já vendia em farmácias, vendia no Brasil todo, em perfumarias, etc. Quando a gente abriu o nosso e-commerce, saiu do varejo, a gente tinha muito cliente espalhado pelo Brasil que não encontrava mais na farmácia ou na perfumaria. Vários a gente perdeu, a gente sabe. O cara que é não muito fiel à marca ali, não achou na farmácia, pô, foi embora. Agora o cara gostava, foi pro Google, começou a procurar, então a gente conseguiu um tráfego inicial muito grande para um novo e-commerce, assim. Só que aconteceu em termos de marca, que a gente percebeu muito cedo, assim. De novo, inspirado um pouco nos Estados Unidos, a gente viu... E aqui tinha alguns cases de outras categorias muito relevantes, assim, né? De ser a marca challenger, de ser a marca desafiadora, underdog, Davi contra Golias, assim, né? Em setores ultra concentrados. Pô, você vê o Uber fazer com os táxis. Olha o que a Uber conseguiu de marketing sem gastar um real, assim, de PR, de, né? Pô, a gente tá aqui pra melhorar a vida do usuário. É a gente contra os taxistas, toda aquela história.
Sim.
Nubank contra os bancos. Pô, tem vários que XP contra, né? E a gente viu nos Estados Unidos acontecer isso com o Dollar Shave Club Harry's, muito parecido com a líder de mercado. É uma categoria que praticamente só tem um tipo de produto faz anos e a gente se posicionou dessa forma. Então a gente começou a ir pra redes sociais, etc. E começar a falar muito assim de... Pô, homens, você tá no piloto automático, monopólio... Sabe, a gente começou a soltar essas pautas. E até pra ver se faz sentido. Porque depende de uma coisa que eu acho, mas pô, ninguém acha. Mas desde muito rápido, cara. Os homens começaram a interagir. Puta, realmente. Foi. Cara, como é caro. Puta, eu acho um absurdo o que eu pago no na minha lâmina. Realmente, pô. O preço só sobe, a qualidade só cai. Né? E, sabe? E aí, um pouco umas provocações de, pô... Cara... Eles têm o garoto propaganda, sabe? O preço é caro porque ele tem que pagar o garoto propaganda. A gente começou essas piadinhas e, cara, deu muito certo.
E é legal que você adotou esse arquétipo do rebelde e até hoje vocês têm um pouco dessa pegada, né? Vocês não deixaram de ter, assim.
Tem. A gente... E o grande desafio hoje é que a gente se posicionou muito como esse challenger, desafiador. E hoje a gente é o líder. Não o líder em masculino, mas o Grupo Boticário hoje é muito maior no Brasil do que a P&G, que é a dona da Leiline, mas muito maior. Então a gente virou o gigante da história. Só que a gente não quer perder o DNA da marca, de ser uma marca desafiadora. E na nossa leitura aqui, a gente consegue continuar sendo a marca desafiadora, mesmo fazendo parte de um grupo grande. Porque ainda a categoria masculina de beleza ainda tem muito a ser desafiado, sabe? É uma categoria cheia de tabu, cheia de preconceito, cheia de piadinha, cheia de inseguranças do homem em relação a ela. Então tem muita coisa que a gente pode fazer como uma marca challenger ainda, independente se a gente já está parte de um grupo gigante, sabe?
Falando sobre canais e como é que você trabalha em cima deles... Hoje você tem a assinatura. Como é que está funcionando sua assinatura? Porque isso é um desafio muito grande para todo mundo que está no e-commerce e que quer, de fato, ter uma recorrência em termos de produtos, né? Se a gente puder falar aqui o que a maioria dos meus clientes pedem quando vão fazer algum tipo de projeto comigo cara, eu quero ter um e-commerce. Ah, beleza, vamos montar e tal. Pô, te ajudo. Como você disse, cara, hoje isso a gente consegue resolver muito mais fácil, piece of cake. Mas aí ele vem e fala... Mas eu quero um clube de assinaturas. E aí eu falo, irmão, vamos então trabalhar, porque não é tão simples quanto parece. Conta um pouco pra gente como é que foi esses desafios e como tá hoje o teu clube de assinaturas.
Cara, a gente foi interessante porque a gente comprou um clube de assinatura, né? Quando a gente comprou o Home Shave, a gente comprou. E a gente, durante um ano, a gente pilotou de forma separada. Então o Dr. Jones é Dr. Jones aqui com seus produtos e tal. E o Home Shave é um clube separado.
Ah, vocês não juntaram.
No primeiro momento.
Tá.
Até porque a gente queria testar, puta, qual o caminho que a gente vai? Uma DNVB mesmo, que vai ter assinatura, ou conceito de clube? Que até, olhando lá fora, Dollar Shave Club e Harry's, Dollar Shave Club é muito clube, assim. Então, dentro da Dollar Shave Club, são marcas próprias, mas tem uma marca, tinha, né? Agora não é muito. Tinha uma marca de cabelo, uma marca de barba. É muito mais assim, você assina um clube e tem várias opções de produtos e marcas. Harry's não, Harry's é uma vertical, assim, uma marca que tem sua lã e tal. Então a gente operou separado. E por que que eu contei isso? Porque a gente viu como é o conceito de clube e os desafios que ele tem. Cara, assim, tem vários, né? Mas assim, eu acho que o primeiro, que até... Acho que é a primeira pergunta que o empreendedor deve se fazer. Cara, como empreendedor, ó, você quer recorrência, receita previsível. Assim, se não fizer sentido pro consumidor assinar o seu produto, cara, esquece. Se não gerar um valor genuíno pro cliente estar assinando aquilo, esquece. E eu acho que é o difícil... Tem uma coisa que é muito serviço, assim, tipo Netflix, Spotify, etc. Puta, cara, o benefício é muito óbvio que você vai assinar aquele negócio e tal. Quando você parte para produto físico, já é bem mais difícil de convencer a pessoa a fazer aquela assinatura. E aí, o que a gente percebeu? Assim, puta, tem produto que não faz sentido assinar. Se não é uma coisa que... Ou tem um benefício muito claro de preço assinar. Se não tem um benefício de conveniência muito grande... parar de pé. Você pode lançar, pode ter o melhor user experience, você imagina, pode ser incrível, mas, cara, pro consumidor, ele não percebe o valor. Então, no Brasil, teve um momento, assim, muito dos clubes de caixinha fechada, sabe, assim, até de beleza teve.
Sim, demais.
Ainda tem. Tipo, caixinha surpresa e tal. para as mulheres, falando de beleza, para as mulheres funciona, a mulher quer conhecer coisa, ela quer todo mês experimentar uma coisa nova. Para homem não funciona esse formato, né?
Sim.
Eu era investidor de um site de beleza masculino multimarca, assim. E a caixinha acontece, o homem ele assinava, mas puta, ele quer receber a mesma coisa. Sabe? Tipo, eu gosto do shampoo tal, me manda todo mês esse shampoo. Eu não quero ser surpreendido, eu não quero um shampoo que eu não gosto, eu testar.
Homem é praticidade, assim, na maioria das vezes, né?
Então a gente falou assim, puta, o modelo que a gente vai fazer aqui é, não é clube de assinatura, é uma recompra automática, uma reposição automática. Entendi. Então como é que a gente desenhou isso no site? Agora a gente está testando um formato diferente, tá? Mas como é que a gente fez esses três últimos anos? Quando ele entra na página do produto, tá lá, compre por 10, vou dar um número aqui, logo embaixo um botão, ou assine e economize 15%.
Entendi.
Então, cara, quer comprar, compra. Eu não tô te obrigando a assinar, sabe? Cara, nada. Você tá solto. Mas, porra, se assinar, você tem um benefício óbvio aqui. E quando ele clicava em assine e economize, aparecia assim, que você quer receber isso a cada 1, 2, 3 ou 4 meses.
Golaço.
Que esse é outro ponto. O que acontece muito com o clube de assinatura é uma coisa mensal. E quando você tem produto físico, puta, é muito difícil você acertar as quantidades. E qual que é o principal motivo do cara cancelar uma assinatura? É acúmulo de produto. Ou ele não gostou do produto, e aí estamos falando de outro problema, aí é outra discussão. Mas assim, você assinou um negócio. Puta, não usei no primeiro mês o produto. Segundo, já chegou um outro produto. Puta, nem comecei a usar. Cara, assim, eu vou cancelar esse negócio porque eu estou me entupindo aqui de produto. Eu só vamos criar essa flexibilidade, porque aí o cliente fica mais à vontade de, né, quase que controlar o estoque dele. E o que a gente fez? Duas coisas. Uma, o cara cancela a hora que quiser. Não tem compromisso de um ano. Como empreendedor, pô, adoraria que o cara tivesse um compromisso de um ano comigo. Mas, puta, isso aí vai ser o principal motivo pro cara cancelar ou o cara nem assinar no primeiro momento. Então, a gente deixa claro, a qualquer momento o cara cancela e ele pode pular envios.
Tá.
Então, o que acontece? Você assinou lá de 2 meses. Pô, mas de repente você viajou 1 mês, não usou o seu produto. Uma semana antes do envio, você pode, não, puta, eu quero pular esse, me manda só no próximo. Puta, mas você tá louco, você vai perder? Cara, vou perder, mas eu não perco o cliente, não perco o assinante. Perco uma venda e mantenho o cara. E aí a gente começou a montar um modelo de assinatura que faz mais sentido. Agora, respondendo uma possível próxima pergunta, mas a assinatura hoje é muito relevante na nossa receita? Não. Ainda é uma parte pequena do negócio, mas é o consumidor mais fiel, mais engajado, é um cara que é muito importante pra gente.
Não sei se você pode abrir números, mas o que a gente tem pesquisado é que assinaturas, cara, menos de 10% do faturamento é o que tem gerado assim, no mercado como um todo.
É bem isso, cara. É bem isso.
É. E imaginei, porque assim, não é com você, é todos.
É geral.
Uma outra questão também que eu queria te perguntar é aquisição de clientes. Hoje você é muito forte em mídia paga ou vem muito orgânico? Como é que está a tua estrutura de aquisição?
Mídia paga ainda tem um peso relevante, mas obviamente a gente vem reduzindo isso nos últimos anos.
CAC aumentando, né?
Puta, não para de aumentar. Essa é a única certeza que a gente tem. E a gente teve uma oportunidade, vantagem ali, porque essa história que eu te contei ali de virar digital, tudo foi em 2019. No final de 2019, a gente fez uma primeira rodada com um fundo de venture capital. Então, a gente entrou em 2020 com um modelo 100% digital, com capital, a gente acabou de levantar, nada muito grande, mas tinha dinheiro assim no caixa, focado 100% digital. E aí, 3 meses depois, começa a pandemia, cara, a gente estava pronto. Sabe assim, time, dinheiro, produto. E aí, cara, 2020 a gente decolou assim de uma forma absurda. A gente conseguiu captar muito cliente a um custo baixíssimo.
Irado, muito bom.
E aí, depois disso, obviamente, a gente vem usando muito essa base. De novo, mídia paga é relevante ainda, mas a gente não é totalmente dependente de mídia paga. A gente já sabe negócio de marca, comunidade, já tem uma base boa de clientes que a gente pode usar para indicar novos clientes. Então, a gente vem cada vez mais tentando usar o mínimo possível de mídia paga.
Quais são essas ações que você tem feito, assim, além do mídia paga?
Cara, a gente... O negócio de marca, né? É uma coisa difícil de marca, não tem receita de bolo, né? Não dá pra chegar aqui, ó, faz 3 coisas que sua marca vai ter sucesso, né?
Total.
Mas eu acho que a gente... O que no nosso caso aqui deu muito certo? Tá falando todo aquele posicionamento, né? Mais desafiadora. A gente fez uma campanha, algumas campanhas em 2020, 2021, campanha de vídeo, muito forte de posicionamento de marca. Assim, e quando a gente fez o vídeo, a agência de performance lá que ajudava a gente falou, pô, vocês estão loucos, esse vídeo não vai performar nada, é um vídeo de 1 minuto e meio, não vai vender nada. No fundo, cara, a gente contou uma história tão verdadeira ali que puto, o vídeo foi um sucesso de venda.
Estourou.
Um vídeo de 1 minuto e meio, assim, você fala, puta, jamais vai vender no formato, sabe, tudo errado, seguindo os guidelines. Vendeu muito, cara, porque a gente contou uma história e o que foi legal esse vídeo que, pô, viralizou, assim, hoje eu acho que entre todos os canais aí, YouTube, tá, deve ter mais de 20 milhões de views.
Muito bom.
cara, a gente falou muito mais do mercado e das dores do homem do que o nosso produto. Seu vídeo era muito mais tirar sarro do cara ir comprar na farmácia, do preço caro, de monopólio, de garoto propaganda Neymar, jogador de futebol. E, cara, como a galera interagiu com aquele vídeo, a quantidade de compartilhamentos que a gente teve, puta, a gente fez um boom de marca. E, de novo, o produto era secundário lá no final. Obviamente, a gente vendeu o produto pra caramba. E desde então, a gente, cara, essa consistência de marca, de ativações, de vídeo, conteúdo. Cara, tem influenciador, a gente faz, obviamente, um pouco de tudo, assim, né? Não tem nada, acho, muito diferente do que todo mundo fazendo. Acho que é muito mais uma coisa de posicionamento de marca, consistência. E, de novo, usar muito a base com a comunidade de consumidores. Assim. Porque, no fundo, você pega, assim, os primeiros clientes lá, que naquele, né, boom de 2020, que compraram, que aderiram, cara, aqueles são os clientes mais fiéis que a gente tem. Então a gente olha muito para eles, não só para gerar novos clientes, mas para entender, cara, qual que é o perfil do consumidor que a Dr. Jones faz sentido, que a gente endereça as dores dele. Cara, como a gente potencializa isso? Onde estão esses outros homens? Que nem vendi para você. Até hoje a gente está 100% digital, ainda 100% direct consumer, ou seja, a gente tem todos os dados de venda que a gente faz. Vai mudar logo, logo, mas por enquanto a gente tem. Cara, então eu sei exatamente, puto, o Dario, cara, onde ele mora, o que ele compra. Ele começou pela lâmina, depois ele foi pro shampoo, aí ele parou de comprar lâmina, então de repente ele tá deixando a barba crescer, puta, consigo vender um shampoo de barba pra ele. E, cara, com essa riqueza de dados, não vou dizer que é fácil, mas você consegue replicar muito, puta, onde estão os outros Darios da vida? Esse Dario, pô, o cara tá 3 anos comprando comigo, o cara fez 20 pedidos, onde estão os outros Darios? E como é que a gente busca isso? E daí, óbvio, você sempre vai depender um pouco de mídia paga, mas você usa isso pra influenciador também, puta. Né? Quem que o Dario segue? Qual que é o perfil? Esse perfil de homem que o Dario é? Onde eu acho mais deles? E aí tem dado muito certo por enquanto. E agora, obviamente, um momento totalmente diferente. Né? Agora a gente está pensando num voo maior, de presença física. Né? O jogo vai mudar um pouco agora.
Porque eu imagino que a Boticário, ela é muito forte no físico. Né? Eu acho que vocês vão fazer uma sinergia também, até agregando a expertise deles dentro do business no físico, porque, pô, não tem nem o que dizer, né? Boticário no físico, cara, é brincadeira.
O fit com eles é muito bom, e a gente, o namoro com eles é há anos que a gente tem, sabe? Não é uma coisa de oportunidade que surgiu agora, legal. A gente vem conversando há muito tempo. Qual que é o fit? Primeiro, aí você falou, puto, o Boticário tem uma presença física muito grande. Ela é tanto loja física da franquia Boticário, venda direta. O Boticário tem uma força de vendas absurda, gigante, que ninguém, assim, o número nem é divulgado, mas é muito grande. É um business gigantesco. Mas o Boticário também tem uma presença digital, porque a Beleza na Web hoje, a maior e-commerce é deles. O que eles não têm? Eles vendem muito para homem, mas homem, produtos masculinos, eles vendem para mulher presentear o homem.
Sim.
Então é uma jornada completamente diferente. E é um tipo de produto completamente diferente, porque eles vendem presentes. Então,
sim,
onde o Boticário fatura hoje bilhões, vendendo perfume masculino no Dia dos Pais e no Natal. Tipo, a mãe, a irmã, a namorada compra. E, de novo, não tem nada errado com isso. É uma máquina de dinheiro que você não faz ideia.
Sim.
Mas o que acontece? O Boticário não tem uma conexão tão forte ainda com o homem. O que é negócio? Puta, o homem nunca tô exagerando, mas não entra na loja do Boticário, não compra da vendedora, cai no colo dele um produto lá, um perfume, uma coisa. É a marca que ele tá próximo, que ele tá engajado, que ele defende, que ele procura? Não. E aí, o que a gente tem? A gente tem exatamente o contrário. A gente tem uma comunidade totalmente masculina. Não é comum a mulher comprar no nosso site para presentear. Tipo, 90%, 5% das nossas compras é o homem comprando para ele mesmo ou para algum outro homem. Então a gente tem um engajamento muito forte com o homem. E o engajamento e uma compra de produto recorrente de mais de higiene pessoal do que perfume. A gente nem tem perfume, né? Do que presentear. Então o que a gente tem? A gente tem relacionamento com o homem, a gente tem dados e a gente tem frequência. O Boticário tem venda de presente para homem. Puta, quando você junta isso, potencializa o offline, o digital, direct consumer, assinatura, lâmina, cara.
Canhão.
Tem tudo a dar muito certo.
Canhão de venda.
E só uma coisa, o Boticário, onde ele começou a investir muito nos últimos anos e é pro futuro, o Boticário tá entrando muito forte em farmácia.
Sim.
Que é uma outra vertente que ele tem pouca presença. Só que ele não pode vender a marca ou o Boticário na farmácia, porque tem um franqueado. Então ele tem outras marcas para esse canal. Então a gente está muito mais indo para esse caminho do B2B, assim, offline, digital, e entrar nas grandes redes de farmácia, nas grandes supermercados, como uma marca do Boticário para esse canal.
Vai ter loja física?
Puta, por enquanto não está no plano. Normalmente vai focar muito nesse B2B, ou seja, no final do ano, ano que vem vai estar uma expansão grande para canal farma, alimentar, etc. e fazer parcerias pontuais da rede própria do Boticário. Venda direta, coisa.
É, eu adoro a lojinha, cara. Eu sei que no business, se eu tivesse na tua pele, eu nunca escolheria também assim muito de cara. Eu seria um pouco relutante. Mas eu me amarro na lojinha, assim, sabe? Aquelas lojas de conceito.
Mas, cara, eu acabei nem contando, mas a gente teve 3 quiosques já em São Paulo.
Ah, é? Pô, legal, cara. Não sabia. E
um pouco antes desse movimento todo que eu falei de digitalizar, a gente tava sentindo essa falta de ter contato com o consumidor direto. E o Brand Brand falou, puta, não vou abrir um site, porque a gente já tá vendendo em um monte de site, eu vou abrir quiosque em shopping e interagir com o consumidor. E, cara, foi uma puta experiência. Como modelo de negócio pra gente, ele não se pagava. Né? O quiosque em shopping é caríssimo por metro quadrado. Mas como experiência, como ouvir o consumidor, como, né, presença de marca.
Foi um bom aprendizado.
A gente testou lâmina, então foi tudo feito no quiosque e depois a gente falou, puta, isso aqui faz muito sentido, vamos levar pro digital.
Guilherme, pra gente chegar aqui nos finalmente da nossa conversa, o papo tá muito bom. Queria que você contasse pra gente quais são os próximos passos da Dr. Jones aí no mercado, o que vocês estão esperando em termos de resultado, crescimento. Me conta aí teu plano estratégico, até onde é possível contar.
Tá. Cara, é um pouco do que eu comecei a contar agora, assim, né? A gente, obviamente, quando a gente tomou a decisão de vender pro grupo, né, e eles também quiserem comprar pra gente, é que eles têm a mesma visão que a gente, tem uma oportunidade muito grande nessa categoria no Brasil, que ainda ninguém ocupou. Então, é um crescimento muito agressivo nos próximos 2 a 3 anos. E ele é um crescimento que continua também no digital, ou seja, tanto a gente como o cara entende que existe muito espaço ainda para a gente crescer na vertical de direct consumer, mas o grande salto é no B2B. Né? B2B. Assim, é nessa omnicanalidade do negócio. E o Boticário acredita muito nisso, que é meio óbvio hoje, mas eu acho que eles estão pensando nisso faz tempo, eles estão prontos hoje, que nem todo mundo para. Porque assim, cara, o consumidor manda e ele compra onde ele quiser. Então não adianta muito você se prender a canais, etc. Porque você tem que estar presente em todos os lugares de uma forma eficiente e competitiva.
O Alfredo Soares fala muito isso, cara. E eu super curti, ele lançou um livro agora, Todos Somos Uma Marca. E o primeiro capítulo ele chama de Omniconsumidor. Cara, achei a palavra fantástica, assim, sabe? Que define tudo, né? A gente sempre tentou pensar em omnichannel, mas a verdade é que a gente tem que entender aonde o nosso consumidor está em termos de touchpoint com a nossa marca para a gente poder estar lá. E, cara, ele vai comprar como e quando ele quiser. Querer fazer um funil ali linear, tá quebrado, né?
E eu acho que eles estão indo tão bem, né? E se você olhar, esses são dados públicos, tá? A Natura tá num momento super difícil e o Boticário tá voando, assim. Eles estão dando... Cara, porque eles estão em todos os canais... Estão muito bem no digital, tem a venda direta, tem loja em shopping.
Mas estão perdendo a mão ali no contato, na minha opinião, sabe? Eu acho que eles conseguiram estar em vários canais, mas ao mesmo tempo eles não estão impactando bem nesses canais, sabe? Aquela coisa de você estar em tudo, mas ao mesmo tempo você não está em nada. Tá. É bem diferente, né? E a gente pode falar porque, como você disse, é um dado público. Diferente, não puxando aqui a sardinha, mas diferente do Boticário que não dá... Até o momento não tem dado ponto sem nó, né, cara?
É impressionante.
É impressionante o crescimento, é avassalador, assim. Cara, é uma das maiores empresas, assim, do Brasil em termos de resultado.
É impressionante. E assim, que os movimentos que eles fizeram nos últimos anos foram muito certos, assim. Então, de novo, o Boticário era muito forte em franquia. Aí há 10 anos atrás, falou, cara, eu vou construir venda direta também. Porque eu consigo. A Natura tá muito forte, a Avon, mas eu consigo também. Muitas vezes a própria vendedora vende Natura, vende Boticário, vende Avon. Então, ele lá e entrou. Criou um negócio monstro de bilhões, é isso. Ele também disse, pô, eu quero entrar no B2B. Ele falou e comprou a Vult. Quem tá ouvindo aqui talvez não conheça, mas era na época a maior marca de maquiagem de varejo que vendia na farmácia. Compraram lá em 2018 para entrar no canal de farmácia. Entrou ali. Daí comprou a Beleza na Web, na época o maior e-commerce do Brasil. Compraram, faturava, sei lá, 300 milhões, hoje fatura 1,5 bilhão. O e-commerce. E aí, Beleza na Web não é pra vender Boticário, eles vendem tudo. Eles vendem L'Oréal, eles vendem tudo lá dentro. O que, que eles estão vendo ali? O que, que a mulher brasileira, e a mulher, porque é o foco do canal, o que, que a mulher brasileira tá comprando? E eles estão vendo tudo. O que, que a L'Oréal tá vendendo, o que, que a P&G tá vendendo, o que, que a Unilever tá vendendo. Eles olham aquilo, eles têm a maior base de dados de consumo absurdo de beleza no Brasil. O que funciona, o que não funciona, cara? É uma máquina. E aí eles compraram a gente ano passado, um negócio menor, mas pô, masculino, que é outra vertical. E logo depois de comprar a gente, compraram uma marca feminina chamada Trust, que é muito forte em salão.
Sim.
Que é outro canal, o Salão de Beleza. Que vende bilhões de produto e eles não estavam. Mas já, puta, vamos fazer mais uma aquisição porque eu quero entrar no canal de beleza. E eles olham muito lá dentro essa questão de... O Boticário quer ser o ecossistema de beleza. Então ele quer estar, cara, em todos os lugares, com marcas de posicionamento diferentes, no digital, no offline, no VD, na venda direta, na franquia, cara, é muito impressionante.
Cara, golaço. Pessoal, Guilherme, o papo foi muito top, queria que pra finalizar que você deixasse suas redes, o LinkedIn, ou como a galera te encontra, se te encontra, e também os canais da Dr. Jones aí pra galera... Claro. Poder seguir.
Pô, João, prazer o papo, né? Super bacana. É, eu, do LinkedIn, vocês me encontram, Guilherme Campos, da Dr. Jones, eu acho que é relativamente fácil de achar. É, nosso site também, vale a pena, né, entrar para conhecer os produtos. É drjones.com.br. E logo, logo, né, nesse plano de expansão que eu tenho aqui, vocês vão começar a encontrar a gente em quase todas as farmácias e supermercados do Brasil. Vai ser interessante.
Boa, legal. Pessoal do Papo de CEO, esse foi mais um papo com o Guilherme, CEO da Dr. Jones. Não deixem de curtir e compartilhar aqui o podcast. Manda para os amigos. Se está escutando no Spotify, dá 5. E, cara, eu tô percebendo uma parada que eu vou falar para você que está me escutando. Tu tá indo no YouTube e tu não tá curtindo nem seguindo o canal, cara. Pô, tu já tá assistindo, dá o like lá, por favor, cara. Tu já tá vendo. Vai, ó, dá o clique aí, por favor. Tô esperando. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Fiquem ligados aqui, porque vai ter bastante episódio aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2023, com muita gente boa. É isso, tamo junto e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu.